Eu, para lhes falar sobre esperançar, quero ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Romanos, o capítulo 4. Uma história sobre esperançar. Uma referência bíblica sobre esperançar. O que é esperançar? Este homem extraordinário, Abraão. Abraão. O tronco de onde surgem as três grandes tradições religiosas, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Abraão, o homem que esperançou. E eu me refiro e começo a ler aí no capítulo 4 de Romanos, no verso 18, onde se diz, palavras do apóstolo Paulo, que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Contra toda a esperança, Abraão creu. Em esperança creu. Contra toda a esperança, quando não há evidência de que vale a pena ter esperança, quando não há nenhum argumento que justifique ter esperança, quando as circunstâncias são de tal ordem caótica e quando o mal está estabelecido com contornos de definitivo, quando não há por que esperança, quando não há motivo, esperança. E a alternativa para a esperança é a desesperança. É o desespero. Quando já não se espera mais nada. Quando já não se tem vontade de nada. Quando já não se acredita em mais nada. Quando toda possibilidade de mudança já está esgotada. Aí, quando não há esperança, há desesperança, há o desespero. E no desespero, conjugamos muitos verbos. No desespero, conjugamos verbos da ordem da alienação, do alienar. Verbos como esconder, ocultar, camuflar, maquiar, encobrir, negar. Essa postura de não ver, não enxergar, ou não conseguir ver e não conseguir enxergar. Tamanha crueldade da circunstância, tamanho sofrimento traz à realidade, tamanho desafio se agiganta que é melhor não ver. É melhor não enxergar. E não raras vezes é melhor, inclusive, fingir que não vê. E em alguns momentos, de fato, fingir que não vê, negar o que vê, deixar de ver, é uma alternativa ao desespero. Mas não é solução. Nem para a situação, nem para a circunstância, nem mesmo para o próprio desespero. Há a possibilidade de conjugarmos verbos como acostumar, acomodar, adaptar. E vamos tentando nos encaixar de uma maneira minimamente dolorosa ou com o mínimo sofrimento, atenuar a dor que a realidade, a circunstância nos traz. Amenizar o desconforto. A gente tenta se encaixar. A gente tenta se adaptar. A gente busca um lugar de conforto dentro de uma situação de desconforto. Algumas vezes fazemos isso. Conviver e aprender a conviver com o desespero. Mas o desespero é pesado demais. Por isso nós também conjugamos outros verbos do tipo hostilizar, agredir, ferir, machucar, abusar, violentar. Porque quando estamos no desespero, quando não nos resta razão para a esperança, e quando a realidade é conflituosa e nos esmaga, vai tirando o nosso ar, o nosso fôlego, o nosso ânimo, a nossa vontade de viver, vai roubando as nossas energias de tanto tentarmos superar a situação de adversidade e percebermos que por mais que nos esforcemos, a adversidade permanece, a adversidade continua, o mal continua prevalecendo. Então vai surgindo dentro de nós um senso de injustiça, uma indignação que aos poucos pode inclusive se transformar em raiva. Raiva, raiva do mundo, raiva da vida, raiva de Deus. Por que comigo? E quando a gente se compara e compara a realidade de outras pessoas, compara outras condições, compara outras circunstâncias, nós percebemos o seguinte: mas por que que justamente eu tenho que passar por tudo isso? Aí vem uma raiva. Mas a gente não pode bater na vida, a gente não pode bater em Deus, a gente não pode bater no mundo. Então a gente agride quem passa por perto. A gente arruma confusão com a torcida adversária. A gente arruma confusão dentro de casa. A gente desconta a raiva no filho, na filha, no pai, na mãe, na mulher, no marido, no cachorro, no papagaio, no vizinho, na sogra. Agride. Porque a raiva é tanta que precisa vazar, senão acaba matando mais do que o próprio desespero. Mas é possível também a gente conjugar verbos da ordem da sobrevivência, né? Sobreviver. E é uma forma da gente dizer, bom, a vida é assim mesmo. Não adianta esperar nada melhor do que isso, a vida é assim mesmo. É levantar, trabalhar, curtir uma novela, uma Netflix. De quarta-feira o futebol e de domingo o futebol. E trabalhar e curtir uma novela e uma pizza. Quando tem pizza. E trabalhar e sobrevivendo. E a vida é isso mesmo, essa rotina maldita do prato à boca. E vamos comendo e bebendo porque amanhã morreremos e a nossa possibilidade de escapar dessa condição miserável está no céu, no nirvana ou qualquer outro mundo, qualquer outro lugar. Aqui a gente meramente sobrevive. Mas há pessoas que talvez sejam bem-aventuradas, entre aspas, tenham mais sorte, bem entre aspas, ou que se julgam mais bem-aventuradas, que dizem assim: é verdade, há o caos, há desordem, há o mal estabelecido, há a injustiça, há a realidade aflitiva das pessoas, há angústia, há sofrimento, há dor, mas graças a Deus não comigo, graças a Deus não na minha casa, graças a Deus não na minha família. E aí a gente começa a conjugar outros verbos, do tipo prosperar, enriquecer, conquistar, desfrutar. A gente constrói um modelo pessoal de sucesso e vai correndo atrás desse modelo e desfrutando de tudo o que esse sucesso nos traz, de todas as benesses que esse sucesso nos traz. A gente encontra um lugar para respirar no mundo e fica respirando ali. Lamentavelmente, a gente que sofre. Não importa que essa gente que sofre é da ordem de 98% da população do nosso país. Mas nós não fazemos parte dos 98%. Então a gente segue a nossa vida. Agora, tem gente, tipo, Deus que me ajude, nós, tipo nós, nós que já descobrimos que o desespero não é o nosso lugar, nós que já descobrimos que negar e viver de maneira alienada não é mais possível, porque já recebemos um mínimo de iluminação espiritual, já recebemos um mínimo de luz, nós não conseguimos mais negar a realidade, nós não temos condição de hostilizar, agredir e descarregar a nossa raiva, porque nós sabemos que esse não é o caminho de cura. Gerar dor e causar sofrimento não cura ninguém, adoece muito mais e retroalimenta os sofrimentos. Nós já sabemos que a vida é mais do que sobreviver, e nós já sabemos que um projeto de vida, de sucesso, de prosperidade, de enriquecimento pessoal é mesquinho. Então nós conjugamos outros verbos. Verbos do tipo doar, verbos como servir, compartilhar, repartir, dividir. E nós conseguimos sair de nós mesmos e nos dedicar, ainda que um pouco, ao nosso próximo, ao outro, aquele que está à nossa volta, tanto no nosso contexto imediato, como também no contexto remoto, nós conseguimos repartir um pouco do que temos. E isso é extraordinário, é maravilhoso, porque aqueles que estão numa realidade caótica e conseguem transcender a um projeto de mera sobrevivência ou sucesso pessoal e se entregam a uma agenda de generosidade, de solidariedade, de partilha, de comunhão, isso é extraordinário. Gente tocada pelo divino consegue sair de si, olhar mais do que apenas a si mesmo. Gente tocada pelo divino consegue negar-se a si, consegue perceber que o mundo não gira ao seu redor. E é por isso que nós compartilhamos, repartimos, doamos e servimos. Mas o problema é como é que nós damos expressão a essa nossa generosidade, a essa nossa solidariedade e a essa nossa abnegação que aprendemos com o nosso Cristo. Como é que seguimos os passos de Jesus, que negou a si mesmo e deu-se a si mesmo por nós? Que sendo rico se fez pobre para que pudéssemos ser ricos e partilhar de suas riquezas. Como seguimos os passos de Jesus, que sendo vivo deixou-se matar, ou morreu e entregou-se voluntariamente à morte para que pudéssemos ter vida. Como podemos seguir esses passos de Jesus? Como podemos andar no caminho da abnegação, do altruísmo? Como podemos negar a nós mesmos? E aqui nós somos desafiados dessa vez com o verbo esperançar. Porque o esperançar é mais do que a partilha, é mais do que a doação solidária, é mais do que a oferta generosa. O esperançar é da categoria da revolução. O esperançar é da categoria do inusitado. O esperançar é do mundo do impossível. É do inédito. Esperançar é da ordem da criatividade. da novidade, daquilo que ninguém acredita, que ninguém espera, que ninguém enxerga. Esperançar é mais do que remediar uma situação com solidariedade, empatia e generosidade. Num ato de partir o pão, esperançar é ser tomado e possuído por um futuro para o qual não há qualquer evidência de possibilidade de realização. Queria que você prestasse atenção no que eu estou tentando dizer para você. A partilha do pão nos coloca diante do seguinte cenário: eu tenho pão e o meu próximo não tem pão. Então eu vou repartir o meu pão. E isto é necessário e imprescindível. Isto é uma expressão da presença de Deus no mundo. A partilha do pão, a doação do pouco que eu tenho, fazer com que seja não apenas meu, mas também do meu irmão, do meu próximo, da pessoa que está aqui ao meu redor, ou da maior abrangência possível de pessoas. Mas quando eu estou partindo o pão, eu estou no contexto e no ambiente da fome. Porque tem alguém com fome, e é por isso que eu preciso repartir o meu pão. E quando nós reduzimos a qualidade da ação, generosidade, solidariedade, a empatia, a compaixão, o gesto de misericórdia, a mera partilha do pão, nós aceitamos o ambiente da fome. Esperançar é dizer não à fome. Não a fome de um, a fome de todos. Repartir o pão é dizer não à fome de um, aquele com quem eu reparto o pão. Esperançar é dizer não à fome de todos. É ansiar e desejar um mundo onde não haja fome, onde ninguém precise repartir o pão. Por quê? Porque tem pão para todo mundo. Esperançar está na dimensão da utopia. Vamos olhar um pouquinho para Abraão. O que tem Abraão? Um corpo idoso. Ao seu lado, uma mulher, Sara, com um corpo igualmente idoso. E mais do que um corpo idoso, um ventre estéril. E quando alguém olha para Abraão e diz assim: Abraão, o que você espera para o seu futuro? Ele diz: um filho. Ah, você está de brincadeira. Você já está velho. Você não pode mais ter filhos. Olha para sua mulher, além de velha, ela é idosa. Além de velha, ela é estéril. Você não vai ter filho. Você está esperando algo que é impossível. Você está esperando algo que não é viável, que contraria todos os prognósticos, as probabilidades. Você está indo contra a ordem natural da realidade. E o Abraão diz assim: mas saiba que eu não apenas espero um filho, como eu tenho certeza que o terei. E não apenas eu espero um filho e tenho certeza que o terei, como eu vou me deitar com a minha mulher todos os dias, até que o seu ventre seja fecundado. E o que faz com que Abraão deite-se com sua mulher todos os dias, apesar de esperar contra a esperança? Abraão tem uma promessa. Abraão tem uma promessa. Abraão tem uma promessa. Aquela promessa, e ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que Abraão creu que Deus era plenamente poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Abraão tem uma promessa de Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma. Pense nisso. Abraão, idoso, Sara, idosa, seu ventre estéril. Abraão lança a sua esperança como quem lança uma âncora. E essa âncora se prende na promessa. E agarrado a essa esperança que se sustenta numa promessa, Abraão começa a praticar o verbo esperançar. Como disse Paulo Freire, nós precisamos ter esperança, mas esperança do verbo esperançar e não esperança do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperançar traz consigo ação. É isso que faz com que Abraão vá deitar-se com sua mulher. Ele age, ele se compromete, ele se envolve. Ele não fica passivo, aguardando que algo ou alguém construa para ele o futuro que ele esperança. É a isso que estamos sendo convidados. Estamos sendo convidados a esperançar. Esperançar contra toda a esperança. E jogar a nossa âncora na promessa. Nos agarrarmos a ela. E por que nos agarramos a ela? Nós começamos a dar concreção, dar concretude, tornar real aquilo que é objeto da nossa esperança. A nossa esperança é o reino de Deus. A nossa esperança é o reino de Deus, é esse ambiente, é esse lugar, é esse mundo, é essa convivência, essa comunhão, onde não há sofrimento, não há lágrima, onde há pão e fartura para todos, há abundância de tudo para todos. Isso é o reino de Deus, isso é o shalom de Deus. O shalom de Deus é a abundância de tudo para todos. Deus nos prometeu e disse que esse reino já dá os seus sinais na história. Então nós jogamos a nossa esperança lá na nossa utopia, chamada Reino de Deus. Nos agarramos a isso e não ficamos passivos, mas nós começamos a agir. Agir para que aquilo que é objeto da nossa esperança vá se concretizando, vá ganhando forma, vá virando coisa, vá se tornando tangível, visível, palpável, concreto, real na vida de todas as pessoas. É isso que nós temos que fazer. E quando nós temos a utopia do reino de Deus, e quando nós pensamos num reino de abundância e de fartura, de tudo para todos, é que nós entendemos que repartir um pedaço de pão é pouco e muito pouco. E que repartir um pedaço de pão pode nos dar uma falsa ilusão de que somos bons e generosos. Mas quem tem a utopia do reino de Deus, não se contenta em repartir um pedaço de pão, porque quer um mundo sem fome. Então nós temos que ir além. Esperançar é uma convocação profética. Esperançar é uma convocação revolucionária, de transformação radical, de confrontação com essa realidade que insiste diariamente em nos roubar a esperança. Querem exemplos? Lamento, mas preciso lhes oferecer exemplos. A expectativa de vida, de tempo de vida, no Paris, um dos 96 distritos da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade com 96 distritos. Um desses distritos é o Paris, aqui pertinho. Você pega a Marginal Tietê, você chega loguinho, você chega rápido no Paris. A expectativa de vida da população, do cidadão paulistano que mora no distrito do Paris, é de 54 anos de idade. No Alto de Pinheiros, aqui do lado, é 80 anos. Na mesma cidade, dois cidadãos. Um porque mora nesse distrito, tem um contexto onde a expectativa média de vida é 54 anos. Nesse distrito, 80 anos. Sabe quantas meninas engravidam na adolescência aqui na região dos Jardins? Perto de zero. De cada 100 crianças que nascem com domicílio identificado na região dos Jardins, praticamente nenhuma delas nasce de um ventre adolescente. Em Perus, de cada 100 crianças, 20 nascem de um ventre adolescente. Meninas que são abusadas, violentadas, dentro de casa. Meninas que engravidam tão logo chegam à puberdade. Porque temos uma infância desprotegida aqui do lado. 20% das crianças nascidas com domicílios identificados em Perus nascem de um ventre adolescente. Fazer o enxoval para uma menina adolescente, grávida, é um ato de generosidade, de bondade, de misericórdia, de solidariedade. É um abraço. Mas é pouco, porque se não mexermos mais fundo, essa criança que nasceu de um ventre adolescente vai engravidar quando chegar na puberdade. E repartir o pão, então, entende o que eu estou dizendo? Que é pouco, é muito pouco. Nós precisamos ir mais longe. E esperançar é correr atrás desse mais longe. É correr atrás do que nós chamamos de justiça. E o que é justiça? A definição ou esclarecimento mais simples e básico é garantia de direitos iguais a todas as pessoas. Todas as pessoas. Nós não podemos ser generosos sendo senhores de escravos. Não existe senhor de escravo bom. Ele tem escravo. Você não pode ser generoso com o escravo que você tem na sua fazenda. Você não pode ser generoso com o escravo que trabalha na sua empresa, no seu micronegócio. Você não pode ser generoso mantendo um funcionário seu em condição de trabalho análogo à escravidão. Você pode cuidar dele. Você pode fazer o melhor por ele. A menos que você lhe dê liberdade, condição digna e trate como se ele fosse você mesmo. Você não é bom e você não está fazendo nada. Está perpetuando uma condição de injustiça. Esperançar é correr atrás da utopia. E os temas ficam complexos. E cada vez mais complexos. Pastor, o que você acha do aborto? O senhor é a favor ou contra? Oi, você acha que eu vou dizer que eu sou a favor do aborto? Eu aprendi que a vida humana é um valor acima de todos os valores. E que nenhum ser humano pode decidir se um outro ser humano vem ao mundo ou não. Isso está na mão de Deus. A vida é um valor divino. Acabou a discussão? Não acabou. O que fazemos com essa juventude, essa adolescência que morre em clínicas clandestinas de aborto? O que fazemos com a violência doméstica? O que fazemos com essa realidade? Vamos multiplicando ações de generosidade? Sim, vamos. Porque uma menina vale o mundo inteiro, disse Jesus para nós. E nós vamos fazer isso. Mas nós precisamos fazer mais do que isso. Esperançar é fazer mais. Pastor, você acha que nós vamos resolver esse problema? Não interessa, eu vou esperar contra a esperança. Eu vou agir contra a esperança, eu vou esperançar. Porque eu tenho uma promessa de Deus, de que um dia o reino de Deus vai ser pleno para todos, para todas. A abundância e a fartura de Deus vai ser plena para todos e para todas. Então eu tenho que viver hoje caminhando na direção disso. E tornando isso verdadeiro, tornando isso real. Metendo a mão mais fundo na lama onde nós estamos servindo. Nos identificando de fato com a vulnerabilidade humana. E servindo Jesus de fato onde Ele clama. Onde Ele clama, onde Ele suspira. Aí é que nós temos que ir. Esperançar é o tema da nossa campanha de Natal 2017. Mas esperançar é uma convocação profética para nós. Levantar uma oferta financeira é o mínimo que nós fazemos. Nós temos que assumir mais compromissos. Temos que encontrar novos caminhos. Os gritos das ruas são nossos. Nós somos a cidade que grita nas ruas clamando por justiça. Nós não estamos à parte, agindo com generosidade e repartindo pão. Enquanto nós estamos agindo com generosidade e solidariedade e repartindo o nosso pão, nós vamos gritando também as palavras de ordem que clamam por justiça. E apesar do mal caótico, nós vamos esperançar. Agora, na sua vida, há também momentos e contextos de desespero. E eu convivo com pessoas em momentos de desespero, em que olham para a sua realidade concreta e dizem: não tem jeito, não dá para resolver isso. Isso aqui não dá para superar, essa pessoa aqui não dá mais. Cheguei no meu limite, não tem possibilidades. E sabe o que é pior para nós todos que chegamos em situações de desespero? Ou como você caracterizaria uma mãe orando pelo seu filho enfermo num hospital e num leito de hospital? Com todos os prognósticos contrários. Com seu filho pequeno, como você caracteriza? Quando os médicos dizem: fizemos e já chegamos no nosso limite. Agora, minha senhora, a esperança está contra a senhora. A senhora está sem esperança, a senhora está no desespero. O pior disso é que nós não temos a promessa. Uma pessoa lutando pelo seu casamento. Ontem eu estava sentado ali atrás e chegou um rapaz, se apresentou e disse: pastor, eu estou aqui, estou vivendo uma tragédia. A minha esposa saiu de casa e me deixou com os nossos filhos. E eu não imagino o que vai ser de mim. Eu não podia dizer para ele: creia que a sua esposa vai voltar em nome de Jesus. Não podia dizer. Eu estaria me violentando, porque Deus não me falou assim: prometa para ele que eu vou trazer a esposa dele de volta. Eu não tinha isso. E quando nós não temos a promessa, como é que a gente faz para sair do desespero? A gente transforma aquilo que a gente espera num valor suficiente para a gente jogar a nossa esperança e colocar a nossa âncora ali naquele valor. E nós vamos começar a trabalhar e continuar trabalhando, porque aquilo que está em jogo vale a última gota do meu suor, vale todo o meu esforço. E mesmo que alguém diga: mas por que você está fazendo tudo isso se você não tem garantias? Por quê? Porque a alternativa a fazer tudo isso é o desespero. E eu me recuso a ficar no desespero, porque eu aprendi a conjugar o verbo esperançar. E eu vou esperançar. Enquanto eu estiver vivo e estiver com forças, eu vou continuar esperançando, porque aquilo que está em jogo é um valor que eu não abro mão, e eu prefiro morrer lutando para conquistá-lo, para resgatá-lo, para restaurá-lo, para não perdê-lo, do que simplesmente desistir e me abandonar ao desespero. Então eu não sei qual é o seu desespero. Conjugue o verbo esperançar. Olhe para frente e veja o que está em jogo. Há valor suficiente para você se dedicar, se esforçar, esperançar a mudança desse quadro? Então esperance, porque se você não fizer isso, a alternativa é o desespero. Não vá para o desespero, faça como Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creia, vá lá, se comprometa, continue correndo, continue transpirando, continue trabalhando, continue ajoelhado, continue ajoelhada, continue falando, continue buscando, insista, persista, resista, vá atrás e abrace esse valor com todas as suas forças, pratique o verbo esperançar, porque a mão de Deus está na sua cabeça. Isso, essa luta é mais digna do que o abandono de si ao desespero, e do que o abandono daquilo que nós amamos e daquilo que tem valor eterno para Deus ao nada. Bem-vindo à campanha de Natal IBAB 2017. Vamos compartilhar o verbo esperançar. Vamos esperançar juntos. Esperançar juntos por essa cidade, esperançar juntos por esse país. Estamos às portas de um ano eleitoral, meu Deus do céu, o que vai ser isso? Vai ser um caos de desesperança. Não se vê luz adiante, não desanime, vamos nos dar as mãos e vamos esperançar, vamos continuar trabalhando, a gente vai repartindo o nosso pão e vai esperançando, a gente reparte o pão, faz um enxoval para a menina, doa sangue uma vez por mês no banco de sangue, e a gente continua, e olha para a utopia, e enquanto a gente vai na partilha, a gente vai no clamor pela justiça, esperançando, e aí você diz assim, pastor, você está me convocando para um negócio de esperançar pelo Brasil, pelo mundo, pela cidade, e a minha vida, esperança aí também na sua vida, mas não fique aí não. Não fique só aí na sua luta pessoal. Pratique o verbo esperançar, conjugue o verbo esperançar na sua vida e dê as mãos às pessoas que estão abraçadas, caminhando na direção da justiça por aquilo que vale a pena. Bem-vindo. Feliz Natal antecipado. Boa esperança. Amém.